Audiobook grátis apresenta. Ela, sentada, um tanto abatida, identificada com o enfado e a fadiga de uma festa a acabar, a ouvir como por favor e com ar de sensível amor e impaciente condescendência um homem no vigor dos anos a falar, ardente, arrebatado, numa grande agitação, sombrio, desconfiado, mais sóbrio nos gestos e a conter-se calculadamente, ambos longe, bem longe daquele ambiente de alegrias e despreocupação, hostis um ao outro. Precisava, observava ele, explicar-me com toda a liberdade. Desde que cheguei do Rio da Prata, não achei uma única ocasião. Verdade é que a senhora tem feito estudo especial para não me consentir o menor ensejo. Isto não pode continuar assim, prefiro então romper de uma boa vez. Declaremo-nos logo inimigos irreconciliáveis. Pois fale e diga o que tem, o que de mim deseja. Aqui? Agora? Por que não? Onde quereria que fosse? Mas é tão grave a nossa conferência. Esboçou Sofia Dias um movimento de displicência e incredulidade. Inclinando-se para ela, lembrou então Mário Campos, com voz soturna e emocionada, cenas do passado e passado bem próximo ainda, meses quando muito, a sua posição de homem casado, e bem casado uns bons pares de anos, ante as seduções e inexplicáveis faceirices, quasi facilidades, de moça formosa e solteira. Tanto fizera, ó. Escusado era querer protestar à sociedade, toda havia sido testemunha e sabia ser justa, que afinal perdera ele a cabeça, e lhe consagrara a paixão cega, invencível, de inaudita violência. Mera vítima ou não do artifício e dolo, durante não pouco tempo se supusera deveras amado. Rico, feliz, esposo de uma mulher bondosa, bonita e terna, de repente se sentira, sob o influxo daquele sentimento novo insuflado com raro talento sugestivo, o ente mais desgraçado do mundo, avassalado irremediavelmente por influência que zombara de todos seus planos e tentativas de resistência. Que fazer então da vida, longa, tão longa naquele horrível desencontro? Como readquirir a felicidade perdida para todo sempre? Oh! Interrompeu ela irritada e sardônica, há tantos modos de se ser feliz. Podia ser, sobretudo para aqueles que não calculavam o alcance dos atos e palavras. E por falar em palavras. Certa noite, por exemplo, numa volta de bonde do Jardim Botânico, ao luar, dissera-lhe ela uma frase, que lhe havia calado no espírito para nunca mais de lá sair. Fixara-se-lhe dentro d'alma com letras de fogo, que a cada momento do dia e da noite lhe luziam ante os olhos deslumbrados. Não se lembrava? Não respondeu Sofia com sinceridade e algum assombro. Que poderia eu ter dito tão terrível e sinistro? Não me meta medo. Quis sorrir mais, o sorriso pairou-lhe indeciso, frouxo, à flor dos lábios, desses sorrisos chamados amarelos. Tivesse ela ou não medido o efeito, houvesse ou não sido mais uma simples leviandade, a sua boca proferia, lembrasse-se bem do seu dito, ah! Se você fosse livre! Ora, protestou Sofia empalidecendo seu tanto, uma hipótese. E agora não estava ele livre, bem livre. Que significava, nessa nova situação, o seu inopinado retraimento? Por que se mostrava ela tão esquiva, tão diferente dos tempos de alta apóstrofo rora, decorridos apenas 6 meses empregados nesse indispensável e apoiava no vocábulo, viagem ao Rio da Prata? Quando supunha encontrá-la vibrante de amor e saudades como ele, quando julgava alcançar a felicidade almejada e a que tinha feito jus, ó! Oh. Sim, tudo, tudo empenhara para consegui-la, aí a achava radicalmente mudada, outra, de todo outra. Por quê? De que servira então aquele ano de ardente afeto, pelo menos assim acreditara, de tamanhas promessas e juras? Não teria ele sido senão um mero joguete de passageiro capricho, pretexto para ensaiar simples armas de namoradeira? Sofia Dias mostrava-se cada vez mais impaciente. Fez até gesto de quem ia levantar-se. O outro continuava. Por que se dera toda aquela comédia? A sua infeliz mulher alvo de tantos remoques, motivo de contínuos reparos e críticas, exposta a incessante ridículo, até se lhe tornar positivamente insuportável. Não tinha gosto, não sabia vestir-se, escolher chapéus e inúmeras setas farpadas, envenenadas, na sua mal ferida vaidade de marido. Meros gracejos? Brinquedos de um coração mau, ardiloso, cruel, insensível? Oh! tomasse tento, aquela hora era decisiva. Passada ela, tiraria a vingança tremenda a era da raça dos que não perdoavam. E, ofegante, numa frase curta, dura, contava episódios até da infância, em que se afirmara a irresistível disposição ao desforço violento por qualquer ofensa ou injúria recebida. Sua mãe lhe dissera um dia: menino, você com este gênio há de acabar mal. Quem sabia se o horóscopo não se ia realizar? Uma coisa lhe jurava: alguém havia de pagar. Não se adiantara tanto, para ficar, perante todos, como triste símbolo de irrisão e escarneio, menosprezo e miséria. E os seus olhos chamejavam, enquanto dolorosa crispação dos lábios lhe erguia o canto da boca. De longe, parecia estar sorrindo, todo entregue à animada, ainda que banal, conversa de baile. Sofia o ouvia com expressão de extremo cansaço. Afinal rompeu o silêncio. Confessava que a ele assistia alguma razão. Andara mal, concordava solteira e pretendida por não poucos, não devera nunca ter alimentado um sentimento reprovável, que não tinha razão de ser. Saíra do seu papel natural e pagava as culpas da leviandade, sempre amarga. Naquele tempo não mide as consequências de uns olhares mais quebrados e imprudentes e os efeitos perigosos de qualquer namorozinho. Aquilo lhe serviria de lição. Fora, aliás, bem sincera na hora em que pronunciara aquelas palavras, sem contudo lhes dar maior significação. Aludira, com real pesar, a coisa irreparável e contra a qual não havia lutar. E fora essa convicção que, pouco a pouco, lhe abrira os olhos, desviando-a do caminho errado que seguira. Não diz o provérbio que o que não tem remédio, remediado está. Na ausência dele, Mário, tanto lhe girara no pensamento essa verdade, que afinal pudera dominar-se. Quem, aliás, havia de imaginar, que tão cedo a pobre Dona Beatriz sairia deste mundo, desligando com seu desaparecimento laços que deviam ser eternos? Nisso Barroso pleiteara sua mão e ela não achara motivos para o repelir, bem parecido, inteligente, em bela posição política, ministro talvez breve que dizer contra esse candidato. E você o ama, Sofia? Perguntou a custo, arquejante, o mal-aventurado Mário. A mal, não, mas enfim gosto dele, não há dúvida. Creio que sou refractaria a paixões violentas, arrebatadas. É outro meu gênero. Sim, observou Mário, ludibriar Aquiles a quem prende na rede dos seus olhares fatais. Sofia deu um muxoxozinho. Bom, temos melodrama. Amiudadas vezes passava o moço o lenço pelo rosto, limpando gotas de frigido suor. Insistia, porém. Por que deixar de realizar o que era tão natural, uma vez apartado o único obstáculo que se interpusera entre os dois? Porventura, valia ele menos do que esse intruso, o tal Barroso? Era, de certo, um pouco mais velho, mas tinha por si a precedência. Ninguém estranharia aquele casamento com quem tanta corda lhe dera numa época em que não deveriam ter sido aceitas as suas assiduidades. Culpa tivera ela, induzindo em erro tanta gente. Sofia ensaiou um gracejo e com tom de remoque. Para nós, solteiras, o senhor. Você tem um grave defeito, é viúvo. Pelos olhos de Mário relampejou um raio de ódio e ferocidade tão visível e intenso, que a moça estremeceu. Com os dentes apertados, sibilou a resposta. Quem me fez viúvo, ouviu. Não tenho direito de me atirar isto em rosto, compreende? E o seu olhar torvo, dardejante, desvairado, buscava ir ao íntimo de Sofia, explicando-lhe talvez mistérios terríveis, possibilidades de apavorar, completando a confissão confusamente bosquejada. Por instintiva defesa fechou-se a moça, fazendo poderoso esforço para conservar-se calma, serena, alheia e superior a qualquer conivencia, por longe que fosse. Via-se subitamente envolvida em tenebrosas complicações, ameaçada de perigos de que nunca pudera cogitar, e cujo alcance não lhe era dado medir tudo isso vago, indefinido na mente conturbada. Ao mesmo tempo surgia-lhe medo imenso, incoercível, daquele homem, cruel alvoroço por toda ela, penosas explicações, arrependimento indizível da sua leviandade e inconsideração, levada só e só pela anciã das homenagens, viessem de onde viessem, o gosto de dominar e ser requestada. Continuava Mário Campos ameaçador. Tudo caminhava para a tragédia assim presentia. quando quisesse ter mão em si, havia de ser tarde. Avisava. Então, interrompeu Sofia fingindo indiferença, temos agora intimidação? Quer levar-me pelo terror? Ele, de súbito, muito manso e cordato, sem transição, pedia perdão dos seus arrebatamentos. Prometia ser brando como um cordeiro. Queria só o que lhe parecia justiça. Implorava se preciso fosse, compaixão, misericórdia. Tivesse Sofia a pena da sua desgraça, de que fora causa. Contara tanto com seu amor, a sua lealdade, e agora? Que é que o esperava neste mundo, se se visse repelido, enxotado, quando arquitetara toda a existência numa base única, indispensável, aquele casamento? Para o tornar possível, não recuara diante de consideração alguma. Tudo, tudo antepusera isso tudo, tudo, estivesse certa. E recomeçavam as reticências, as alusões vagas, mal indicadas, que deixavam Sofia toda fria, não poderia dizer como, com verdadeiros calefrios pelo dorso, desses que, no dizer do povo, anunciam o esvoaçar da morte por perto. Então, prosseguia Mário, de nada valiam provas do que existira entre eles? Que provas? Protestou a altiva e surpresa moça. Ora, as murmurações e o reparo da sociedade, durante mais de ano. Sofia levantou os ombros com desdém. E as suas cartas, ardentes, incendiarias. Ah! Mostrá-las-ei ao mundo inteiro, a todos, a esse Barroso do inferno. Fora indigno da sua parte. O cavalheirismo. Cavalheirismo? Replicava Mário Campos impetuoso, cheio de fé e ironia, quando tudo lhe tiravam, lhe arrancavam, lhe roubavam. Depois do que lhe sucedia, não era, não podia ser um homem como qualquer outro. Havia de tomar o seu desforço do modo que melhor lhe aprovesse, como um vilão, um miserável, uma fera. Dependia dela. Dos seus lábios estava suspensa sua vida. Não lhe diria jamais tudo mais, a morte pairava sobre ambos. Sofia, Sofia! Implorava o misero. A moça, porém, abanava implacável a cabeça, pálida, os olhos sem fulgor, meio cerrados, inquietos, mais enérgica, de tensão firme, inabalável. Não, não, não é mais possível. Nisto um cavalheiro veio lembrar-lhe o compromisso de uma valsa. Tenho certo escrúpulo, disse ele um tanto malicioso, de interrompê-los conversavam tão animados. O senhor Mário Campos, replicou Sofia com toda naturalidade, estava me contando a sua viagem ao Rio da Prata. Bem interessante. E lá se foi ela envolvida nos languidos efluvios de cadenciada e vaporosa música.